E o nosso contato nesta manhã é com o Dr. Henrique Reck Neto, promotor eleitoral nas eleições municipais de 2020. O fato de repercussão a nível regional é que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul acatou o recurso apresentado pelo Ministério Público e determinou a cassação dos diplomas do prefeito e vice do município de Caseiros. Dr. Henrique Neto, como vai? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia aos ouvintes da sua Rádio Cacique. Mais uma vez, um prazer muito grande conversar com vocês.
E, igualmente, doutora, como o Ministério Público Eleitoral local recebeu essa decisão, doutor Henrique?
A gente recebeu com muita satisfação, tá? Até porque a gente conseguiu reverter uma decisão no primeiro grau que não satisfazia. E agora, com o resultado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público entende satisfatória a ação que moveu contra o prefeito e vice-prefeito de Caseiros.
Doutor Henrique, como é que foi a tramitação deste processo no Ministério Público?
Paulo, eu estava, na época eu era promotor eleitoral, né, e recebi a comunicação da Brigada Militar dos fatos que tinham acontecido na noite de sexta-feira anterior ao pleito, em que houve a abordagem do veículo Symbol, tá, e dentro dele haveria R$5.000 em dinheiro, em espécie, e além disso, 4 pessoas que estariam no local, tá. Embora se fez a investigação sobre o fato, sobre a questão de compra de voto e tudo mais, e não se logrou êxito, entendeu-se também na época, e eu como titular, de que após a prestação de contas do prefeito, a qual foram julgadas, tá, não houve a declaração desses fatos de que havia uma contratação de seguranças e também o aluguel desse veículo Symbol, que foi o motivo de que houve a cassação do prefeito. Então houve, na verdade, uma omissão à prestação de contas feita pela chapa vencedora, e isso acarreta a cassação do diploma, como efetivamente fez o Tribunal Regional Eleitoral na última sexta-feira.
E o que consta, doutor Henrique, nesse processo, que crimes o prefeito Léo Tessaro e o vice Mário Comparim acabaram cometendo, doutor?
Na verdade, a ação é embasada no artigo 30A, para o segundo da Lei 9.504, que é uma representação, tá, por irregularidades na prestação de contas, certo? Então, no momento em que ficou provado, e isso é uma extensa prova documental e testemunhal, como foi bem analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral, na sua maioria, né, de votantes, ficou efetivamente comprovado de que tanto o veículo como essas pessoas que eram seguranças, certo, foram contratadas pela chapa vencedora, e isso deveria constar efetivamente na prestação de contas, e não constou, certo? Até me chamou a atenção, porque eu acompanhei online o julgamento, eu não vi toda a extensão dos votos, são muito grandes, mas o julgamento eu tive o prazer de acompanhar, e dentre eles houve uma referência pelo desembargador presidente, se eu não me engano, de que essa omissão, tá, desses valores correspondia a 77% do total declarado pelo prefeito. Então, ou seja, ela abrangia pelo menos 3/4 de tudo aquilo que deveria ser declarado e não foi. E, além disto, por ser um município muito pequeno, isso era muito relevante em razão dessa omissão causada. Então, quanto a isso, efetivamente, tá, não houve a prestação devida, e isso leva, sim, à cassação do prefeito e do vice, enfim, a chapa inteira.
A propósito, doutor Henrique, me parece ser um fato praticamente inédito, pelo menos nos últimos anos não se tem conhecimento de algo nesse sentido aqui na região, pelo menos na 28ª zona eleitoral.
Eu sou promotor há 25 anos e eu tenho vasta experiência, porque em todas as eleições eu participo de alguma forma ou de outra, e já houve outras cassações de minha autoria também. Mas efetivamente, quanto à questão de omissão da prestação de contas, desse dispositivo que eu falei para vocês, é a primeira vez que aconteceu na minha vida.
Uhum. E como é que o Ministério Público recebeu o parecer tanto da Justiça local como a nível de Estado, doutor Henrique?
Bom, a ação foi feita por mim, né? Daí foi feito todo o trâmite legal, a produção de provas, a oitiva dos envolvidos, a manifestação das defesas e acusação. E ao final veio o julgamento pelo Dr. Gerson, que era o juiz eleitoral na época, que entendeu que não havia os fatos que a gente havia elencado na petição inicial. Respeitamos, mas decidimos recorrer junto à instância superior para uma nova análise, E efetivamente, através do meu colega, que aí já não estava mais no eleitoral, os trâmites demoram muito em toda a justiça, né?
Sim.
Aí já havia troca da titularidade. Então, o doutor Felipe Barcelos acabou manejando o pertinente recurso e, por maioria de votos, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral compreendeu que a nossa tese estava certa, que os fatos se enquadravam no dispositivo que a gente havia apontado e que efetivamente era caso de cassação da chapa vencedora.
É claro que, até pelo fato de ser uma região onde todo mundo se conhece, Caseiros, um município de pequeno porte, certamente a repercussão é muito grande nesse sentido. E as pessoas ficam se perguntando, e agora, como é que são os próximos trâmites, hein, doutor Henrique?
Bom, que vai acontecer a partir de agora, tá? Como houve o julgamento sexta-feira, certo? Nós temos que publicar isso, nós temos que tornar formal e de conhecimento a todos. Então é a publicação do acórdão. Isso em razão do recesso, que se inicia amanhã, né? Isso só vai se dar no início de janeiro, certo? Publicado esse acórdão, dentro da instância do Tribunal Regional Eleitoral do segundo grau, ainda existem alguns recursos, muito poucos, tá? A citar, por exemplo, em embargos declaratórios, que de repente queira aclarear melhor a decisão, mas isso é muito fácil e muito rápido de ser resolvido. Eu acredito que isso, até fevereiro, março, se encerre isso. Eu acredito que a defesa deverá interpor algum recurso à instância superior, ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, enfim, para tratar disso. Só que tem que se levar em consideração de que os recursos à Brasília, em tese, não agregam efeito suspensivo. O que, que é efeito suspensivo? Precisa vir uma decisão de Brasília dizendo assim, ó, essa decisão do TRE deve ser aguardada. Então isso em regra não acontece, vai ter que haver um manejamento de recursos pela defesa e tudo mais para que isso ocorra, que não é regra. E não vindo esse efeito suspensivo significa que a partir de fevereiro, março, assim que acabar todos os trâmites junto à justiça de segundo grau aqui, o prefeito e o vice deverão sair dos seus cargos e enfim assumir o presidente da Câmara até que sejam feitas novas eleições conforme determinado pelo TRE.
Então, pensando nesse resto de 2022, o prefeito e vice se mantém no cargo?
Sim. Até porque o acordo sequer foi publicado ainda. Tá? E a possibilidade de algum manejamento de alguns recursos da defesa. Mas isso é questão de aguardar agora, no início do ano que vem, e as providências que a defesa e o Tribunal Regional Eleitoral deverão tomar com relação a isso.
Exato. Bom, então a expectativa agora é nessa virada de ano, mas o senhor entende que a questão da defesa se torna um trabalho bastante difícil, doutor Henrique?
Na verdade não sou eu o órgão julgador, né? Mas eu acredito pelo que tudo que foi que eu ouvi dos desembargadores, ainda que teve dois votos divergentes, por tudo que está provado no processo, eu acredito e espero que, ainda que haja um julgamento para o Brasília, que haja efetivamente uma decisão que ampare a pretensão do Ministério Público.
Exato. Realmente é uma situação que vai trazer cada vez mais uma situação de repercussão bastante grande aí para toda a nossa grande região. E a princípio, a determinação, doutor Henrique, até pela sua experiência no Ministério Público, teria que haver uma nova eleição no ano que vem, então, em Caseiros?
Se acabar esse julgamento, se acabar esse recurso, sim. Eu não sei, em havendo recurso para Brasília, quanto tempo vai demorar lá. E antes que tu me pergunte, as pessoas perguntem, pode demorar o tempo inteiro e pode cumprir mandato, eu não tenho como dar um prazo quanto a isso, eu espero que não. Mas além do efeito de perderem os cargos, serem afastados dos cargos, o outro efeito importante que a gente busca também é a inelegibilidade deles. Eu não vou me lembrar de cabeça, se não me engano, são 8 anos. Pode ser que eu esteja enganado porque eu não estou com a lei aqui na minha frente, tá? Mas eles sendo condenados e mantidas essa condenação, eles estão proibidos de exercerem e participar de qualquer pleito público pelo prazo, eu acredito, de 8 anos, se não me falha a memória.
Uhum. E as provas, então, a princípio, doutor Henrique, são embasadas na denúncia em si, em cima desse valor que realmente não foi lançado no projeto de campanha?
Tudo em razão da abordagem da Brigada Militar na noite anterior, tá? E em razão desses fatos aí, foi tentado buscar a origem do dinheiro, conseguiu-se provar a origem do aluguel daquele veículo, conseguiu-se provar a origem da contratação daqueles seguranças, tá? E com base nisso foi feito o afastamento do prefeito. Eu me chamo muita atenção também porque nos votos dos embargadores, eles levaram muito em consideração o fato de Caseiro ser um município pequeno.
Sim.
E referiram por algumas vezes, principalmente a pouca diferença de votos. Em 2016, que foi só um voto, e agora em 2020, que se não me falha a memória, foram 60 e poucos votos de diferença também. E eles disseram que esse tipo de ação, de atitude, no município pequeno, em que há muita disputa eleitoral, qualquer situação que desequilibre o feito é suficiente para que haja uma nova eleição em razão do ilícito apontado.
Essas pessoas que foram abordadas na época foram ouvidas pelo Ministério Público com certeza. E confirmaram
foram isso,
doutor.
Aqui perante o juiz eleitoral também.
E confirmaram com certeza, doutor.
Houve algumas divergências aí de versões, algumas coisas houve divergências entre o primeiro testemunho, o segundo testemunho, mas enfim, a Justiça Eleitoral observou todo o conjunto probatório e entendeu que ainda que haja alguns elementos divergentes, tais não foram suficientes a afastar a tese, afastar a tese sustentada pelo Ministério Público.
Certo. Bom, então agora é aguardar aí esses próximos passos, são próximas Isso. etapas a serem seguidas, né, doutor Henrique?
Exatamente. Nós estamos monitorando, estamos aguardando, né, ver quais recursos serão manejados, a gente vai fazer a contra a manifestação, quanto a isso, e aguardamos, esperamos que isso aí se encerre tão logo assim, já no início de 2023.
A publicação, como o senhor disse, oficial, ela deve acontecer já, quem sabe, nos primeiros dias de janeiro, é?
É, assim que voltar o recesso da Justiça Eleitoral e forem feitas as notas e manuscritos, como a gente chama, eu acredito que, como existe um diário oficial, deve sair agora no início de janeiro já a publicação do acordo. A partir daí começa a contar os prazos, tá? Para as partes, aí, enfim, tentar algum recurso ainda que entenda cabível.
Sem dúvida. Olha, doutor Henrique, muito obrigado pela participação. A gente sabe que é um final de ano e o ritmo de trabalho aí ainda continua intenso, né, doutor Henrique?
Continuamos sim. Principalmente agora, antes do início do nosso recesso aqui, parece que as pessoas, enfim, buscam os seus direitos, assim, que deixaram no início do ano, mas, enfim, a gente está atendendo na medida do possível. E o que não se conseguir agora, no início do ano que vem, a gente continua o nosso trabalho, continuamos recebendo as reclamações das pessoas, estamos aí exatamente para servir a comunidade.
É, está aí também em pauta, certamente, toda essa discussão da denúncia no asilo aí, né, na casa no lar de idosos, né, doutor Henrique?
Também. Isso aí também está sob minha tutela, tá? Existe uma investigação sobre isso, mas eu vou, nesse momento aqui, aguardar, porque eu preciso me inteirar de algumas provas ainda que estão pendentes para eu poder dar uma notícia maior para todos aqui, para a comunidade. Então, quando estiver pronto isso, eu comprometo que eu converso com vocês.
Certo, é mais para ilustrar a quantidade de trabalho, de volume aí já nesse final de ano, com certeza. Doutor Henrique, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, viu? Um bom trabalho.
Obrigado, Paulo, obrigado a todos da rádio aí e aos ouvintes. Um abraço a todos.